Senhores Deputados, retomamos então os nossos trabalhos. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e, simultaneamente, Presidente do Conselho Superior da Magistratura, bem como o Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura. Senhores Conselheiros, agradecer a vossa vinda. Sei que foi a pedido de Vossas Excelências e, naturalmente, que a vossa presença valoriza o trabalho que estamos a fazer nesta Comissão. E estaremos atentos à vossa opinião e reiterar que, em qualquer outra circunstância, quando Vossas Excelências entenderem querer ser ouvidos pessoalmente, tenho a certeza que não haverá oposição da parte de nenhum deputado desta Comissão e, mais uma vez, reiterar que o vosso contributo, com certeza, valorizará o trabalho que estamos a levar a cabo na primeira Comissão, neste momento, nesta área. Senhor Conselheiro Presidente, Sr. Noronha Nascimento, permita-me, meu amigo, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente da Primeira Comissão Parlamentar, deputado Fernando Negrão, senhores deputados, muito obrigado por nos terem recebido. A nosso pedido, a pedido do Conselho Superior da Magistratura, espero que, digamos, esta audição, esta audiência seja relativamente rápida, porque, e entrando diretamente, digamos, naquilo que aqui nos trouxe, no fundo, digamos, é para abordar, digamos, uma questão que já o ano passado abordamos, exatamente em sede de discussão orçamental, do Orçamento do Estado. Nós temos aqui, digamos, no Orçamento do Estado, duas alterações estão previstas, que não estão previstas como normas orçamentais, mas como normas estatutárias. E é isso que nos preocupa. O ano passado esta questão foi posta, esta questão vinha exatamente introduzida assim pelo Partido Socialista ainda, e foi posta, e todos os partidos da Comissão Parlamentar se pronunciaram contra esta solução. E tanto assim que, entretanto, depois houve uma eliminação das normas no orçamento e houve uma alteração, sim, do Estatuto dos Juízes, abrangendo, digamos, aquilo que estava, porque pode-se pôr até aqui, digamos, alguma questão de constitucionalidade em relação, digamos, à questão da reserva do Estatuto, da reserva estatutária. O facto de não serem normas orçamentais e serem normas estatutárias acaba por ter um efeito a prazo muito grande. Isto é, não vai vigorar para o próximo ano, vai vigorar para sempre. E os efeitos podem ser... Isto tem a ver, as normas têm a ver muito diretamente com o Estatuto da Jubilação dos Juízes. Como sabe, o Estatuto da Jubilação foi criado para estabelecer uma parificação entre o juiz no ativo e o juiz jubilado. Hoje em dia, o juiz jubilado pode exercer até funções... E tem exercido muitas vezes, mesmo que não estivesse previsto, e exercia-as muitas vezes a pedido do Conselho Superior da Magistratura, nomeadamente em duas situações. Ou quando havia um processo disciplinar em relação a desembargadores, tinha de ser um conselheiro obrigatoriamente, os juízes do ativo do Supremo sobrecarregados raramente aceitavam e tinha de se recorrer a um jubilado. E acontecia o mesmo quando era necessário fazer uma inspeção extraordinária aos desembargadores em vésperas dos concursos curriculares de acesso ao Supremo, que está expressamente previsto na lei. Ora bem, os juízes jubilados, de acordo com o seu estatuto, têm, digamos, os mesmos direitos, regalias, etc. A sua situação é completamente parificada em relação ao juiz do ativo. Isto para evitar aquilo que, confesso, a esmagadora maioria dos juízes não quer, que é o facto de os juízes, uma vez reformados, virem cá para fora dar o nome a certas organizações ou a certos escritórios, porque ficam completamente impedidos, exatamente porque têm, digamos, um estatuto igual, que também se reflete na parte remuneratória, como têm um estatuto igual, ele tem os mesmos deveres, os mesmos direitos, estão sujeitos à disciplina do Conselho Superior da Magistratura, o juiz jubilado pode ser punido pelo Conselho, mas se não for jubilado, pode fazer o que quiser. E é isso, de certa maneira, que explica, digamos, que esta paridade do Estatuto da Jubilação. As duas normas em relação às quais nós iríamos deixar o parecer, o parecer foi enviado, mas iríamos deixar até o parecer que o ano passado, também aqui deixamos sobre uma situação similar, porque a situação era praticamente igual. As duas normas, em relação às quais, são três, mas eu começaria por duas, porque estas é que são normas estatutariamente alteradas. São a do artigo 67 e depois é a norma introduzida do artigo 32B. O artigo 67, número 6, que é o que está alterado, diz que a pensão do juiz jubilado é igual à do juiz no ativo. Mas a norma antiga dizia, aqui diz, nesta norma alterada, diz que não pode ser maior. Mas na norma antiga dizia nem pode ser maior a parte líquida, a remuneração líquida, porque depois, digamos, a parte, os descontos podem variar. É óbvio, quer dizer... A antiga e a atual. A atual, exato. A norma atual, portanto, esta é a norma proposta. É óbvio que a incidência, digamos, do imposto, o IRS, pode variar e, portanto, digamos, a parte líquida pode ser ligeiramente diferente. Mas a norma que dizia é que a remuneração em termos líquidos não podia ser nem superior nem inferior. Isto foi alterado e ficou aqui apenas que não pode ser superior. E isto é que, a nosso ver, digamos, é, digamos, a primeira brecha para se alterar o Estatuto da Equiparação. Tanto mais que depois no artigo 32B prevê-se que, expressamente, eu leio a norma, as pensões de aposentação dos magistrados jubilados podem ser objeto de contribuições extraordinárias nos termos da Lei do Orçamento. Ou seja, esta norma é aceitável se aqui se disser podem ser objeto de contribuições extraordinárias nos termos da Lei do Orçamento, tal nos mesmos termos em que são as remunerações dos juízes no ativo. A eliminação de referência, digamos, na norma aos juízes do ativo alarga a brecha do artigo 67, da alteração ao artigo, proposta ao artigo 67. Porque, quer dizer, se há realmente uma contribuição extraordinária que, por razões extraordinárias, é proposta para os juízes do ativo, sim, senhor, percebe-se que o jubilado... Agora, o que não se percebe é que se exclua o juízo do ativo e se abra, digamos, a porta a esta contribuição para os juízes jubilados. Estas duas normas, como disse, têm um ónus acrescido. É que isto está introduzido, esta a proposta da alteração das duas, está introduzida no orçamento como alterações ao Estatuto dos Juízes. Ora, estas duas normas, primeiro, deviam ser expurgadas do orçamento, tal como o ano passado se fez, o Partido Socialista fez depois, porque o ano passado, por aquilo que vimos, todos os partidos criticaram a metodologia do Partido Socialista. PSD, CDS, Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, todos. E o Partido Socialista acabou por ceder, retirou as normas do orçamento e fez uma alteração estatutária à parte. Elas introduzidas aqui no orçamento, e isto porque pode pôr algumas questões de constitucionalidade, porque a Constituição diz que o Estatuto dos Juízes, digamos, é matéria de reserva absoluta, etc. É uma reserva estatutária, no fundo. Ora bem, não é certo, mas é uma das hipóteses possíveis. O incluí-las aqui no orçamento como alterações ao Estatuto tem este ónus acrescido. É que não vão vigorar para 2012, vão vigorar para sempre. E isto é uma maneira, digamos, encapotada de pôr no orçamento normas que vão ficar a vigorar para sempre. Porque ninguém garante, por exemplo, que no próximo ano, daqui a dois anos, ou no próximo ano ou daqui a dois anos, haja uma nova contribuição extraordinária sobre jubilados, e daqui a quatro outra vez, e daqui a cinco outra vez, e isto é a porta aberta, digamos, a uma disparificação total. Portanto, estes são os dois pontos principais que nos trouxeram, digamos assim, aqui. Temos depois um outro, que tem a ver já fora das alterações ao Estatuto de Juízes, é já uma norma orçamental, é esta, que é uma norma transitória já no fim, digamos, do projeto, que é o artigo 201, que durante a vigência, prevê que durante a vigência do Plano de Estabilização Financeira, os magistrados jubilados, e diz assim expressamente, podem, mediante autorização expressa dos respectivos conselhos, prestar serviço judicial, desde que esse serviço de funções, esse exercício de funções, não importe em qualquer alteração do regime remuneratório que oferem por força da jubilação ou aumento de despesa. O juiz jubilado que é usado pelo Conselho para qualquer função nunca tem qualquer alteração de remuneração. Nunca. Portanto, o seu estatuto remuneratório não é minimamente alterado. Agora, depois diz aqui, ou aumento de despesa. O que é isto? Nós temos, neste momento, por força do artigo que não é alterado, do artigo 67 do Estatuto, número 11, a possibilidade de, em casos excepcionais, o Conselho nomear juízes jubilados, temos três neste momento, juízes jubilados para o Supremo, porque o quadro do Supremo, neste momento, está sem três juízes. E como a distribuição civil é enorme, nós temos neste momento três juízes jubilados que estão lá no Supremo. Ora bem, a única coisa que eles recebem, tal como os outros, não é qualquer aumento de remuneração, é a ajuda de custo do dia da sessão. Eu não estou a ver, digamos, nenhum jubilado mantendo-se esta norma. Bem, e a ajuda de custo hoje, digamos, é muito pouco. Está sujeito ainda por cima à IRS, é muito pouco. Eu não estou a ver nenhum juiz jubilado a vir trabalhar pagando as despesas de deslocação. Pior, e esse é um problema mais complicado, é que se o Conselho tiver necessidade de usar um juiz jubilado para inspeções extraordinárias a desembargadores ou para um processo disciplinar, os juízes jubilados vão se recusar. Eu não estou a ver, por exemplo, um juiz jubilado, se tiver de ir organizar um processo disciplinar, um juiz, por exemplo, da relação do Porto, ou um juiz que viva, nós temos juízes que vivem fora de Lisboa e Porto. Eu não estou a ver nenhum juiz jubilado a ir à sua custa, não recebendo pelo menos ajuda de custo no dia em que vai. Eu não estou a ver o juiz jubilado e o Conselho pode ter, digamos, aí um problema complicado, porque os juízes num ativo vão dizer, não, eu não fui feito para isso, eu tenho aqui os processos para despachar, em média em 3 meses, 4 meses, portanto não estou agora para perder tempo e andar aí a correr o país a fazer um processo disciplinar ou a fazer, digamos, uma inspeção extraordinária. Portanto, estes são, digamos, os três problemas que nós temos nesta proposta de lei. Duas normas que são estatutárias que têm a ver com a paridade. Portanto, o que eu sugeria, o que nós sugeríamos, o Conselho, no fundo, é no número 6 do artigo 7, desculpe, no número 6 do artigo 67, que é do artigo 67 do Estatuto, onde se propõe uma alteração, dizer, não podendo a pensão ilíquida do magistrado judicial jubilado ser superior ou inferior, que é a redação atual. Ser superior ou inferior à remuneração do juiz do ativo. E no artigo 32, a linha B, fazer 32, a linha B, do Estatuto, também são alterações ao Estatuto, fazer a indexação da norma aos juízes no ativo. As pensões de aposentação dos magistrados jubilados podem ser objeto de contribuições extraordinárias nos termos da lei do orçamento, nos termos exatos em que o são o vencimento do juiz, do ativo. Nos termos exatos, exatamente por uma questão de paridade. Em relação ao artigo 201, eu confesso que preocupa-me aqui a referência. Não é alteração de regime remuneratório, porque isso não existe, mas é aumento da despesa, pelo menos explicitando que eles têm direito a ajudas de custo no dia em que exercem a função. Isto eram os três pontos.
Sr. Conselheiro Bravo Serra, não quero questionar nada. Sr. Conselheiro Bravo Serra, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, muito boa tarde. Muito obrigado por nos terem recebido. O ano passado aqui eu tive a ocasião de sublinhar que, pessoalmente e também do ponto de vista do Conselho, eu sou contrário aos budgeter, aos cavalier budgeter. Sou efetivamente contrário. Nessa altura eu tive uma troca de impressão com o Sr. Deputado Rodrigues, que efetivamente defendia que não havia nada de mal, é evidente que também não há nada de mal do ponto de vista constitucional, mas tive a ocasião, e ele recorda certamente, de eu ter sustentado isso. E é justamente como o Sr. Presidente assinalou, o mal de um cavalier budgetaire estatutário é a sua permanência fora da validade da norma orçamental. E isto é, efetivamente, o que acontece com estas normas que agora se tentam introduzir nestes dois artigos. E relativamente àquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer, eu nada tenho a acrescentar. Eu entendo que não caberá ao Conselho Superior da Magistratura discutir, muito embora o Sr. Presidente da Comissão tivesse tido a gentileza de dizer-me que a lei do Orçamento de Estado para 2012 está em discussão pública, está em aberto. O Conselho Superior da Magistratura pode dar os seus contributos, nomeadamente relativamente às alterações estatutárias aos magistrados judiciais, o que significa que também não fechou a porta a qualquer outra norma orçamental. Eu entendo que o Conselho não tem que tomar uma opção política em relação a outras normas orçamentais, nomeadamente aquelas que têm sido muito debatidas na comunicação social, quer relativamente ao corte de vencimentos, quer em relação ao subsídio de férias e de Natal. Também não quero nem pretendo discutir eventuais incidências de constitucionalidade sobre isso. Entendo que a sede não é o Conselho para discutir isto. Existem outras entidades em que o problema pode ser colocado. Portanto, afasto liminarmente, o Conselho Superior da Magistratura afasta liminarmente, quer a discussão política, quer a eventual incidência constitucional das outras normas orçamentais. Atendendo-nos só a estas orçamentais, eu praticamente diria que está tudo dito. Efetivamente, ou há ou não há uma paridade. Eu sei que poder-se interpretar, principalmente a norma do artigo 32B, desejada introduzir no Estatuto, como uma aproximação, se quiser, em relação aos demais aposentados da função pública. No parecer que foi enviado ao Sr. Presidente, às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados, foi realçado que determinadas categorias profissionais, passa a expressão, em que também há a figura da jubilação ou há a figura da passagem à reserva, não existe. Tanto quanto eu vi no projeto do Orçamento de Estado para 2012, nenhuma norma que contemple essa específica situação. E o Conselho Superior da Magistratura interrogou-se porque é que ela só está direcionada em relação aos magistrados judiciais. Seria possível que nessas ou nos outros setores profissionais em que têm um estatuto muito similar à da jubilação, o caso dos militares, o caso dos professores do ensino superior, se houvesse uma norma também em idênticos termos, então diria-me que aí, em relação à situação que não é paritária em relação aos dos aposentados, quer do regime geral, quer da função pública, então, significava que esses regimes especiais também tinham uma certa paridade e podiam ser sujeitos a contribuição extraordinária. Isto está no parecer do Conselho, fez realmente alguma impressão ao Conselho Superior da Magistratura, porque é que a direção da norma da contribuição extraordinária está, e estão somente, direcionada em relação aos magistrados jubilados, quando existem pelo menos duas figuras similares em que isso não se suscita. Se, porventura, o Parlamento vier a aceitar, ou depois do seu debate, a sugestão que acabou de ser feita pelo Sr. Presidente, é evidente que todas essas questões ficarão ultrapassadas, porque a equiparação total dos magistrados judiciais do ativo aos magistrados judiciais jubilados, se eles tiverem a contribuição extraordinária, obviamente que também os jubilados a terão. E era só isso que eu queria sublinhar.
Muito obrigado, Srs. Presidente e Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior e o Sr. Presidente também do Supremo Tribunal de Justiça, Srs. Conselheiros, é sempre um prazer tê-los aqui. E tal como no ano passado vos disse, o Partido Socialista entende que há na jubilação uma forma que deve ser mantida. E aqui eu acho que temos que ser muito claros. Eu queremos que haja juízes jubilados, eu não queremos que haja juízes jubilados. Porquê? Porque não faz sentido um juiz jubilado, como não fazia que ganhasse mais dinheiro do que um juiz no ativo, não faz sentido que ganhe menos dinheiro do que um juiz no ativo. E se nós permitirmos que um juiz jubilado passe a ganhar menos do que um juiz no ativo, estamos a caminhar no sentido da extinção dessa figura que é útil ao sistema e que é útil ao sistema judicial. Esta foi a convicção que o Partido Socialista teve quando discutimos o Orçamento de Estado anterior. E recordo-me também, Sr. Conselheiro Braivo Serra, da discordância que tivemos formal, mas nunca tivemos nenhuma discordância sobre a substância. E a forma aqui parece-me que é o menos importante. É evidente que eu também não acho que o Orçamento de Estado seja, na verdade, o sítio indicado para termos normas com caráter estatutário. Não é, não é. Mas também sabemos que essa é uma prática recorrente de variadíssimos Orçamentos de Estado e que nós sucumbimos sempre face a essa realidade da urgência, da necessidade, de 300 argumentos que são sempre invocados para trazer normas cavaleiras. E, portanto, aquilo que vos continuo a dizer, senhores conselheiros, é que o Partido Socialista, naturalmente, não mudou de opinião e mantém o mesmo propósito. E acha, é estranho que quem propus essa norma no orçamento, por si, é que tenha mudado de opinião, porque o ano passado chegamos a esse consenso. Aquilo que eu acho é que os senhores magistrados foram sempre por nós considerados, enfim, uma função importante, uma função de soberania do Estado. E que não devíamos, na minha modesta opinião, jogar argumentos partidários nessa discussão. Aquilo que o Partido Socialista insiste é que devíamos, outra vez, pôr-nos de acordo. E esse acordo é que nós, por isso mesmo, suscitamos ao PSD e ao CDS, que estão neste momento no governo, que possam encontrar o consenso com as demais bancadas de termos aqui uma situação, uma resolução que seja, enfim, mais uma vez, consensual. E, de resto, aquilo que eu não percebi do Sr. Juiz Presidente, o Sr. Dr. Noronha do Nascimento, é que não só a questão do inferior é importante, mas também da parte líquida e ilíquida. Portanto, há duas premissas no mesmo artigo que são alteradas. É que, tal como nós temos, é que a pensão líquida do magistrado judicial jubilado não pode ser superior nem inferior. A proposta que vem é que a pensão ilíquida não possa ser superior. É substancialmente diferente. Há dois requisitos que são alterados, ou duas premissas que são alteradas, e que, se alterando, quer que seja uma, quer seja outra, conduz necessariamente a um resultado diferente. Eu acho que essas questões, eu devo-lhes dizer qual é a minha convicção pessoal, que não passa disso. Essas normas vêm do Ministério das Finanças, que nem sequer são dos políticos. Vem dos Ministérios das Finanças. Nós, no ano passado, conseguimos dar a volta e dizer, pomos-nos de acordo relativamente a essa matéria. Ou seja, o Ministério das Finanças criassem, mas quem manda são os políticos. E, portanto, e nós conseguimos ter essa autoridade suficiente para compreender uma questão que era de injustiça. Porque nós achamos que os juízes jubilados, tal como foi explicado de forma cabal, são importantes no sistema judicial. E aqui não se trata de saber se estamos de acordo quanto aos sacrifícios que são impostos, quer a magistrados, quer a funcionários públicos, porque esses sacrifícios estão legislados. E, portanto, não é dessa matéria que nós estamos a tratar. Estamos a tratar de outros sacrifícios que vão para além do subsídio de férias e do subsídio de Natal. Esses não são aqueles que normalmente Quer dizer, alguns já aceitaram como bem aceitos, outros não, como aceitos, outros não aceitaram ainda como aceitos. Mas esses que nós estamos a tratar aqui são extraordinários, não são aqueles que já resultam do normal da situação. E por isso mesmo, parece-me que há aqui uma... acho que não há nenhuma intenção, pelos vistos, porque se trata da mesma norma que vinha do ano passado. E, portanto, como é a mesma norma que vinha do ano passado, nós achamos é que os técnicos que a fizeram insistiram da mesma forma como fizeram o ano passado. E nós aqui conseguimos ter uma solução consensual, justa e equilibrada, porque consideramos que um juiz jubilado pode ainda desempenhar uma função importante para além de não estar sujeito a um comércio que não era digno para a função de independência que nós também reconhecemos à magistratura judicial. E, portanto, nesse particular, vamos manter a mesma posição. O Conselho Superior da Magistratura tem o acordo do Partido Socialista para que se mantenha as mesmas normas, como não podia deixar de ser, do ano passado, do orçamento do ano passado e do estatuto dos senhores magistrados do ano passado. E não queremos que os senhores magistrados tenham um sacrifício acrescido àquele que é pedido à generalidade dos cidadãos. Não faz nenhum sentido. Não faz mesmo nenhum sentido que assim seja. Não ser que haja uma razão que eu não esteja a ver qual é a lógica de que aqui se pediam outros sacrifícios para além daqueles que são pedidos a todos os funcionários e também estamos a pedir a essa função que sabemos, não sendo funcionários, são servidores do Estado. E, portanto, para concluir aquilo que me parece óbvio, da nossa parte, senhores juízes conselheiros, senhor Presidente e senhor Vice-Presidente, têm o acordo no sentido de encontrarmos um consenso que, no fundo, é repor a norma ou manter a norma que está em vigor e não acrescentar a norma do Orçamento Geral de Estado do artigo 201 com um suplemento extraordinário ainda. Ou seja, nós entendemos que não é razoável também se se chama um juiz jubilado para ir exercer funções que não se lhe paga a ajuda de custo que tem direito porque saiu de casa e foi trabalhar. E, portanto, parece razoável também. Nós estamos deslocados, aqueles que estão deslocados temos direito a uma ajuda de custo. Se vamos trabalhar, todo o cidadão tem direito a receber uma ajuda de custo quando está deslocado fora da sua residência. E, portanto, essas duas normas merecem ao Partido Socialista, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o acolhimento por considerarmos que são justas, equilibradas e correspondem a um objetivo que nós temos, que é de manter o regime da jubilação como um regime útil ao sistema. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores conselheiros, é um prazer revê-los. Como disse o Sr. Presidente da Comissão, aquilo que aqui vêm dizer merece naturalmente a nossa atenção, a nossa preocupação. E o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues acabou de nos dizer que o ano passado, depois da audição que aqui tiveram, que os políticos conseguiram convencer os técnicos dos Ministérios das Finanças a alterar aí algumas coisas e, portanto, pode ser que desta vez o destino seja idêntico, seja similar a esse. Aquilo que eu transversalmente quero dizer, e em jeito de introito, é que são defensáveis, perfeitamente compreensíveis, as reações de todos os servidores do Estado, sejam eles no ativo, ou jubilados, que venham à Assembleia da República salvaguardar e defender os seus interesses, nomeadamente no que diz respeito às pensões e às remunerações. Portanto, qualquer redução, qualquer imposto ou correção extraordinária que se faça, seja para juízes jubilados ou não, seja para professores, seja para políticos ou deputados, naturalmente que merece reações e reações críticas, quase sempre reações críticas. A verdade é que o estado do país, de verdadeira calamidade, não é um estado de emergência oficial decretado, mas é um estado de emergência oficioso, uso a mesma expressão que usei há pouco, e, portanto, merece aqui uma solidariedade acrescida de todos, um esforço acrescido também dos senhores juízes, que nós sabemos que estão dispostos a aceitar, isso, aliás, consta mesmo do parecer da Associação Sindical de Juízes. Relativamente àquilo que foi a sua exposição, Sr. Conselheiro Noronha do Nascimento, há aqui duas ou três reflexões que eu me permitiria fazer, sendo que uma delas é para, com todo respeito, corrigir aquilo que disse. É que nem todas as normas que estavam inicialmente no anterior Orçamento de Estado foram expurgadas e foram levadas para outros fóruns, para outras leis, nomeadamente para os estatutos dos magistrados. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da redução remuneratória que se manteve no Orçamento de Estado, com o artigo 32A, e só saíram do Orçamento de Estado do ano passado as normas relativas à jubilação dos juízes. Aquelas que tinham incidência orçamental, como é o caso da redução remuneratória, mantiveram-se. E penso que foi essa exatamente a lógica que levou este Governo a manter no Orçamento de Estado esta norma do artigo 67, porque é uma norma que naturalmente mexe com o Estatuto dos Magistrados, mas um reflexo orçamental muito grande. E por isso a ideia é mantê-la aqui, sem prejuízo de depois haver ou não haver aqui alguma articulação com a Lei 9/2011, que é aquela que veio alterar o Estatuto dos Magistrados Judiciais. Mas relativamente a esta norma do artigo 67, independentemente de saber se ela é uma norma que é um cavaleiro orçamental ou se não é, a redação que tinha sido dada no passado era uma redação que não era feliz. A atual é muito mais consentânea com aquilo que se pretende. E o que eu penso é que é aquilo que se pretende é tentar permitir aqui, encaixar aqui também, algo que tem a ver com o imposto extraordinário, depois do artigo que está previsto no 32B. No 32B. Mas mais do que isso, senhores conselheiros, reparem o que dizia a última norma, a do anterior Orçamento de Estado. A pensão é calculada em função de todas as remunerações sobre as quais incidiu o desconto respectivo, não podendo a pensão líquida do magistrado judicial jubilado ser superior nem inferior, à remuneração do juiz no ativo de categoria idêntica. Em primeiro lugar, aquilo que não é nem superior nem inferior é igual. Portanto, era mais fácil dizer-se aqui que a remuneração a oferida pelo juiz jubilado é igual à remuneração a oferida pelo juiz no ativo, da mesma categoria. Não, aqui dizemos nem superior nem inferior. Portanto, a redação atual, é um pouco diferente, não diz igual. Diz superior. Exatamente para permitir a tal correção, o tal imposto extraordinário. Mas mais, a anterior a linha dizia algo que era confuso, é que se falava de que essa remuneração não podia ser superior nem inferior à remuneração do juiz no ativo de categoria inferior. Mas qual a remuneração? A líquida ou a ilíquida? Isto criava dúvidas, controvérsias. Aqui pelo menos veio-se dizer qual era. É que aqui é a remuneração do juiz no ativo de categoria idêntica, líquida, ou seja, descontada das cotas da Caixa Geral de Aposentações. Bom, aquilo que eu penso que se pretende com esta norma é que quem esteja no ativo não possa receber menos do que quem está jubilado. Penso que é uma norma que obedece a alguns critérios de equidade, de proporcionalidade, até de justiça, mas obviamente que poderá ser discutida, melhorada, mas a lógica, penso que será essa. Depois, o artigo 32B. Senhores conselheiros, não sei se é exatamente a mesma coisa nós estarmos a falar de um juiz no ativo que recebe uma remuneração por um trabalho que presta diariamente, estamos a falar de um juiz jubilado por um trabalho que já prestou. Uma coisa é falar numa pensão, outra coisa é falar numa remuneração. E esta norma visa, segundo penso, exatamente aplicar aos juízes jubilados a correção, a contribuição extraordinária que se prevê. Penso que é só isso. Não há mais nenhuma rácio desta lei. E eu acho que o que se diz aqui é que as pensões de aposentação dos magistrados jubilados podem ser objeto de contribuições extraordinárias nos termos da lei do Orçamento de Estado. Pois. Isto até é para proteger, não é para criar confusões. Porque é exatamente para não permitir outras correções que não sejam estas, as do Orçamento de Estado. Não vejo nisso nenhum prejuízo oculto ou ostentatório da posição dos magistrados. Finalmente, a proposta, o artigo 201 da Lei do Orçamento de Estado. Percebe-se aquilo que o Conselho Superior de Magistratura e os senhores juízes conselheiros aqui vieram dizer. É que, podendo os magistrados jubilados prestar serviço mediante a autorização dos respectivos conselhos, que é adequado que se retire da parte final da norma esse inciso que aí consta de que não deve importar um aumento de despesa. Porque qualquer deslocação para um tribunal importa um aumento de despesa. Mas repare-se, se retirarem esse inciso final da norma do orçamento, eu acho que a conclusão não é muito diferente. Porque há quem defenda que as ajudas de custo, se forem pagas com regularidade, e terão que o ser, mensalmente pelo menos, fazem parte da remuneração, são consideradas remuneração. Se tirar esse inciso final, mantém-se exatamente o mesmo problema. Ou se redige, ou se refaz toda a redação do artigo, ou então, essa norma mantém o mesmo problema porque sempre se poderá entender que está comprometida a prestação de serviços por parte de magistrados jubilados. Tirando essa norma, é exatamente o mesmo o que vai acontecer. Eu estou aqui a ver, a norma transitória diz o seguinte: durante a vigência do plano de assistência financeira, os magistrados jubilados podem, mediante a autorização expressa dos conselhos, prestar serviço social, desde que esse exercício de funções não importe em qualquer alteração do regime remuneratório que a oferece por força da jubilação. Ora bem, se receberem uma ajuda de custo, há uma alteração do regime remunerador. Se for paga, de forma, e que tem que ser, de forma regular. Isto para os defensores, eu não estou a dizer que é a minha posição, isto para os defensores da tese de que as ajudas de custo pagas regularmente fazem parte da remuneração. Portanto, pode haver aqui alguma confusão e era sempre importante que esta alteração não se bastasse só com a supressão do inciso final, mas fosse um bocadinho mais além para defender a posição que os senhores juízes aqui nos trouxeram. Em suma, são perfeitamente perceptíveis as preocupações do Conselho de Magistratura e dos senhores juízes. Serão tidas naturalmente em consideração e aquilo que todos desejamos é que o orçamento possa, na medida do possível, contemplar todos os interesses reais em jogo. E esses interesses são os interesses do Estado, são os interesses dos juízes, naturalmente, mas são essencialmente os interesses de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Três Anjinho, tem no mínimo meia hora para se pronunciar sobre esta questão. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, mas temo que vou defraudar as suas expectativas. Isto porque quer ir de encontro ao que vaticinava o Sr. Presidente do Conselho Superior da Magistratura e permitir que esta audição seja de facto curta, isto porque a exposição foi igualmente muito esclarecedora. Mas naturalmente que quero começar por dirigir as minhas primeiras palavras, são naturalmente para saudar Vossas Excelências e agradecer a vossa vinda a esta comissão. A nosso ver, as questões que aqui colocou são importantes, portanto, tanto a questão do processo legislativo como as eventuais implicações constitucionais e até mesmo do ponto de vista prático e funcional decorrente dos artigos mencionados, são oportunas e as preocupações manifestadas merecerão da nossa parte a devida reflexão. devidamente enquadradas na reconhecida situação de exceção e emergência em que o país se encontra e da necessária repartição justa dos sacrifícios, procurando, como aliás também já foi aqui salientado, uma solução justa e equilibrada, bem como clara e fundamentada. Isto porque, naturalmente, acreditamos que a austeridade é mais facilmente compreendida se for equitativa e respeitando, naturalmente, estes princípios e esta orientação. E, por tudo, aqui ficam as minhas palavras e agradecimento. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinho. Sra. Deputada Cília Honório, faz favor.
Muito brevemente, Sra. Presidente, digníssimos conselheiros, em primeiro lugar, para enunciar que o compromisso do Bloco de Esquerda, feito no passado, se mantém e subscrevemos as vossas muito sérias preocupações sobre as normas cavaleiras que constam deste Orçamento de Estado e que apresentaram, portanto, as vossas preocupações são absolutamente legítimas, bem como outras matérias que não foram objeto deste parecer, nomeadamente os cortes nos vencimentos e os dois salários que serão retirados. E, portanto, em primeiro lugar, é para subscrever estas preocupações, pensando que, enfim, eu tenho de sair um pouco mais cedo. Gostaria de ouvir alguns esclarecimentos finais da vossa parte, nomeadamente sobre a expectativa que teriam relativamente à posição do PSD, dado que o registro hiperinterpretativo de uma audácia extraordinária procurou eventualmente esclarecer aquilo que não tinha qualquer espécie de esclarecimento, porque é evidente que não nos parece conforme um atestado, enfim, de menorização das preocupações aqui dos senhores conselheiros, quando se diz que o articulado anterior era, enfim, não estava adequado, não era aquele que era o mais correto, era de uma ambiguidade feroz. Tão ambígua, senhor deputado, quanto as explicações que aqui nos trouxe e que até nos poderiam, evidentemente, ajudar neste debate. A verdade é que ele criava salvaguardas que não estão contempladas na atual redação. E por isso pedindo desculpa antecipadamente por não poder ouvir eventuais outros esclarecimentos que nos pudesse dar, mais uma vez subscrever as preocupações que aqui nos trazem e dizer-vos que a posição do Bloco de Esquerda foi e é a mesma relativamente a esta matéria.
Srs. Deputados, antes de dar a palavra ao Sr. Conselheiro Presidente, dizer que pedir-lhe que depois desta audição nos mantenhamos na sala durante 2 minutos para tratar de um pequeno assunto para evitar uma reunião extraordinária da Comissão. Sr. Conselheiro Presidente, faz favor, tenha a palavra.
Srs. Deputados, muito rapidamente eu faria, digamos, uma nova pequena ronda pelos três artigos, principalmente depois da intervenção do Sr. Deputado, Dr. Carlos Peixoto. O artigo 201, no fundo, vem alterar aquilo que está no artigo 67 do Estatuto, no número 11. Porque o número 11 diz, do Estatuto dos Juízes, os juízes de conselho jubilados, nomeados nos termos do número 3, que é o que permite que o Conselho Superior da Magistratura, em condições especiais, os nomeie para exercício de funções, têm direito a ajudas de custo. Portanto, isto está fora da remuneração. Porque a remuneração é exatamente igual. Têm direito a ajudas de custo nos termos fixados no artigo 27, número 2, desde que a deslocação se faça no exercício das funções que lhe foram confiadas. Portanto, quer dizer, o juiz, por exemplo, neste momento, o caso que eu dei, vai ter de fazer um processo disciplinar, uma inspeção a um desembargador, vai ao interior, eventualmente, à relação de, imaginemos, Débora, ver os processos, no caso de uma inspeção, ver os processos que ele relatou, ele tem direito a ajudas de custo nos dias em que lá for. Portanto, esta referência na parte final do artigo 201, o aumento da despesa, que é uma norma transitória, no fundo, transitoriamente elimina o artigo 67. E por isso é que eu disse, quer dizer, o Conselho vai ter dificuldade, em certos casos, vai ter dificuldade, quer dizer, vai ser quase uma impossibilidade de convencer, vai convencer certamente jubilados, por exemplo, que vivam em Lisboa, ou que vivam no Porto, se tiverem de fazer uma inspeção a juízes que trabalharam em Lisboa ou no Porto. Aí admito que, sim, senhor, aceitem. Agora, se tiverem de se deslocar à relação de Guimarães ou à relação de Évora, não vão. Não vão, como é óbvio. Quer dizer, é aquele velho provérbio, não vão pagar para trabalhar. Isto, portanto, é o que eu digo. Quer dizer, eu penso que este artigo 201, sem esta parte final, era compreensível, porque não há, não pode haver aumento de remuneração. E o juiz jubilado não pode ganhar mais do que a simples ajuda de custo que está prevista no artigo 67, no número 11, número 11, exatamente. O artigo 201 do Estatuto, pois, admito, quer dizer, acredito que o objeto seja, basicamente, e isso não queremos discutir, como disse o Sr. Vice-Presidente, nós não vimos aqui discutir, o Conselho não vem aqui, o Conselho vem aqui fazer uma intervenção, vá lá, técnica, não vem aqui discutir opções de política legislativa neste ponto. E acreditamos perfeitamente que o artigo 32 se destine a que no próximo ano os juízes jubilados também não tenham o 13º ou 14º mês, tal como vai acontecer com os juízes no ativo. Mas isto devia lá estar. Isto é que devia então lá estar. Porque a norma, tal como está, tem uma amplitude de tal maneira grande, sendo uma norma estatutária que vai ficar no estatuto, porque se fosse uma norma orçamental, estava fora, aplica-se no orçamento do próximo ano, acabou, o orçamento termina no fim de 2012, a norma cai. Mesmo assim, mesmo sendo uma norma orçamental, devia-se aqui fazer a referência expressa ao juiz no ativo, por uma questão de paridade. Agora, quer dizer, tal como está, abre a porta, como eu disse, e como disse aqui o Sr. Vice-Presidente, é que daqui a uns anos o juiz jubilado seja um juiz reformado. E o Estatuto da Jubilação, isto no fundo também se joga com a alteração proposta ao número 6 do artigo 67, realmente a redação anterior estabelecia a paridade, nem mais nem menos, o que falta aqui é o menos, nem mais nem menos, da parte líquida, do vencimento líquido. E, já agora eu não resisto a dizer um bocadinho mais. Eu fiz parte da geração de juízes que lutou há 20 e tal anos atrás pela uma alteração completa do Estatuto de Juízes, e só vou fazer duas ou três pequenas referências. Uma alteração completa do Estatuto de Juízes, os juízes tinham status social, principalmente no antigo regime, que era ótimo, simplesmente em termos remuneratórios, nem os seus deputados sabem aquilo, ou melhor, sabem, aqueles que foram juízes e que depois deixaram de ser, aquilo que o juiz ganhava. O Estatuto da Jubilação, no fundo, foi para permitir que, para além do exercício de funções, no fim do exercício de funções, o juiz mantivesse, digamos, de certa maneira, uma certa dignidade estatutária correspondente à profissão que exerceu. Eu jamais posso esquecer, por exemplo, uma imagem que ficou para sempre na memória em 1969, quando eu tinha acabado de chegar ao Porto como juiz, um juiz desembargador, não vou dizer o nome, já muito velho, que vivia de esmolas, tinha uma pensão de reforma de 10 contos, 11 contos, e vivia de esmolas de colegas. E ele dizia, parece que o estou a ver na Praça Carlos Alberto, ele dizia esta coisa que eu jamais esqueci. Sabe, colega, o meu azar foi ter vivido tempo demais. Ele era muito velho e, obviamente, que a pensão de reforma se degradou a um ponto tal que ele vivia com imensa dificuldade. Imensa, para não falar mais. Quer dizer, e, de certa maneira, quer dizer, isto e não só, esteve por trás, digamos, daquilo que nos levou a lutar para a criação do Instituto da Jubilação, que é consagrado na lei, no Estatuto, exatamente na altura em que era Primeiro-Ministro o atual Presidente da República, em 1990. São os anos, digamos, em que isso é consagrado. Porque eu não resisto a contar, por exemplo, uma coisa passada comigo. Eu era juiz no Porto, em 1984, e digo isto muito fugida, porque obviamente não quero dar exemplos pessoais. Eu era juiz no Porto em 1984, era magistrado havia 17 anos e meio, e fui abordado, os juízes na altura ganhavam, eu ganhava, os juízes com a minha antiguidade ganhavam, não chegava a 100 contos na altura. Ganharam 97 contos. E E eu recordo-me que fui abordado por advogados de duas empresas que queriam que eu fosse juiz, porque o estatuto da jubilação tem a ver com o problema da exclusividade. Toda a gente fala em exclusividade, mas a exclusividade total é a única que existe é em relação aos juízes. O juiz não pode dar um parecer, Eu vou às faculdades intervir e ficam, por exemplo, em cursos de pós-graduação, estou-me a recordar na Faculdade de Economia, os professores ficaram espantados, era um curso, digamos, num programa comunitário, ficavam espantados porque havia dinheiros para pagar e diziam, não posso receber, não vou receber nada. O juiz tem uma exclusividade total, a única coisa que lhe permite receber é digamos, o direito de autor, se publicar alguma obra. De resto, não pode ganhar literalmente nada. Se o estatuto da jubilação desaparecer, o que vai acontecer, muito provavelmente, e eu não queria que acontecesse, porque tem a ver com a dignidade da função, que muitos juízes, se jubilados, se a pensão se degradar, vão se transformar em juízes reformados e vão dar o nome a empresas e a escritórios. E depois aparece lá, ex-juiz do Supremo, ex-juiz daqui, que eu acho que é aquilo que é inadmissível. Eu estava a dizer, em 84, fui abordado, quando ganhava 97 anos, para ser juiz num tribunal arbitral, num diferendo entre uma grande sociedade portuguesa e uma grande sociedade americana. E eu ri-me, obviamente não podia. E disseram-me qual era o preço que eu ia receber. Não digo qual, mas sete anos de trabalho davam, provavelmente, mas sem eu ter a certeza, para receber aquilo que me disseram que seria o preço por ser juiz único, naquele tribunal arbitral. Isto tem a ver exatamente com o estatuto da jubilação. Quer dizer, eu num processo ganharia o que iria ganhar em 7 anos. Isto tem a ver com a exclusividade, tem a ver com a exclusividade com a dignidade da função. Porque nós não podemos literalmente fazer mais nada. E o juiz jubilado acaba por ser já, porque está jubilado, um juiz de certa maneira fragilizado, porque obviamente que só pode contar com o apoio dos juízes que estão no ativo. E por isso é que para nós a jubilação é efetivamente, digamos, um elemento importante. Fala-se muitas vezes que os juízes, e aí há uma pessoa que escreve e diz isso frequentemente, que os juízes ganham demais. O relatório do Conselho da Europa, e isso é facilmente comprovável, o relatório do Conselho da Europa do ano passado estabelece o vencimento do juiz em termos percentuais em função do nível de vida de todos os países comunitários, na média do vencimento dos juízes dos países comunitários. O vencimento ilíquido. Simplesmente, os juízes portugueses, aliás, os portugueses, na generalidade, os juízes portugueses, penso eu, pagam cerca de o dobro de impostos dos juízes franceses. Com, obviamente, a descida de vencimentos que agora ocorreu, os juízes portugueses já estão, de certeza absoluta, abaixo da média europeia. As contas são muito fáceis de fazer. Portanto, porque os números vêm lá. E vêm não apenas os números brutos, mas sim os números percentuais em função dos vencimentos das outras profissões. Portanto, digamos o vencimento relativo em termos sociais. Portanto, isto era isso que eu queria dizer, e é por isso que, no fundo, que para nós é realmente importante que o estatuto da jubilação seja preservado, e achamos que estas duas normas, a do artigo 67 e a do artigo 32b, que são introduzidas e alteradas no estatuto, abrem a porta a prazo a uma situação que eu acho que vai ter consequências, digamos, na dignidade da função, vai ter consequências extraordinariamente negativas. Era isso que eu queria dizer só. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Conselheiro Vice-Presidente, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras deputadas, Sr. Deputado, dentro do desidrato que levou o Conselho Superior da Magistratura a usar pedir esta reunião, eu só queria fazer uma precisão em relação àquilo que o Sr. Deputado Dr. Carlos Peixoto acabou de dizer. É que, efetivamente, mesmo que as ajudas de custo sejam de caráter permanente, e embora seja verdade o que ele referiu, que se elas forem de caráter permanente no domínio laboral geral, são considerado parte do vencimento, desde que sejam pagas com regularidade, isso está expressamente afastado no Código do Trabalho em relação aos trabalhadores da função pública. Portanto, qualquer interpretação que fosse tirada, e, seja como seja, os magistrados são pagos, e, embora não estejam a coberto do Código de Trabalho para os trabalhadores da função pública, não o estão, mas têm um regime que é um regime para a função pública. Enquanto é verdade que o Código de Trabalho expressamente aponta no sentido de umas ajudas de custo ou umas despesas que sejam pagas com regularidade serem consideradas incluídas no vencimento, isso não se passa no Código do Trabalho aplicável à função pública e muito menos se poderia aplicar aos magistrados judiciais, porque o desempenho de funções, quando são funções extraordinárias, nunca tem sequer a característica da regularidade e da temporalidade, que no direito de trabalho, no direito de trabalho comum, apontaria no sentido de serem integrados no vencimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Conselheiro Noronha Nascimento. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente, Conselheiro Bravo Serra. Foi um gosto, foi um contributo importante e, com certeza, não direi que teremos fumo branco, mas já estará um bocadinho mais claro do que eu gostava, com certeza. Eu vou acompanhar os seus conselheiros à porta, depois fazemos os nossos 2 minutos. Não, acontece o seguinte, chegou aqui para a redação final a lei da arbitragem voluntária e eu queria fazer o seguinte para evitarmos uma reunião segunda-feira ou terça, não é? Uma vez começa o debate na especialidade. Eu vou mandar distribuir por e-mail a cada um dos senhores deputados, a redação já foi, até já foi. Portanto, se até terça-feira não houver pedidos de alteração, nós damos como adquirido e como bom ou boa esta redação final. Se houver, faremos uma reunião. Nem que sejam 5 minutos, terça-feira. É amanhã. É? Sim. Então até amanhã. Não, é amanhã. O prazo é que é até amanhã. É isso mesmo. A informação são estas 2 folhas. 3. Não, 2. Os resultados têm. Se até amanhã ao fim do dia não vier nada, damos isto como adquirido. Se ninguém se queixar, é isso mesmo. Jorge Leicão. Se não houver queixas, fica adquirido. Está bem? Da mesma maneira, relativamente ao Partido Comunista e...